Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Vitor Brunieri e esse é mais um episódio do Itaú Views. O Marcelo tá curtindo um descanso e essa semana eu que vou conduzir o papo aqui com vocês. Antes de começar, aquele recadinho tradicional. No Instagram do Itaú Views, a gente está com novidades e conteúdos que repercutem as notícias do mercado, análises setoriais e todas as movimentações que impactam o cenário macro e de ações. Então, se você ainda não segue a gente por lá, dá uma olhadinha no nosso conteúdo que está tudo bem legal. Agora, no episódio de hoje, a gente vai atualizar um papo que a gente teve lá em outubro de 2020, discutindo como alguns setores da economia atravessaram a crise gerada pelo coronavírus, como esses setores se comportaram nesse primeiro semestre e também entender como está o termômetro do mercado na visão da nossa área comercial aqui do Itaú BBA. Então, para contribuir com a discussão, a gente reeditou aquela dupla também. Estão aqui comigo hoje o José Rude, um dos diretores do Corporate Investment Banking do Itaú BBA, e o Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. Zé e Pedro, tudo certo por aí?
Tudo ótimo, com você, Vitor?
Fala, Vitor, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Pedro, bom te ver aí de novo, cara.
Prazer é meu, Zé.
Tudo certo aqui também, pessoal. Obrigado pela participação. E Pedro, queria começar com você, então. Recentemente, a gente publicou uma nova versão do Orange Book, um relatório que traz um raio-x dos setores da nossa economia e que também motivou o episódio do ano passado. Partindo lá de outubro de 2020, quando a gente bateu esse papo, você viu, acho que muita coisa mudou. Quais os principais destaques que você traz agora nesse material atualizado?
Boa, acho que, Vitor, mudou bastante coisa sim, tá? Na verdade, tem um ponto em comum, que é que tanto em outubro quanto agora, o quadro é de retomada da economia. Mas aí você tem uma diferença grande, que é onde a gente se encontra em termos de pandemia, dado que de lá para cá teve uma segunda onda bem grande, na sequência, a vacinação que não existia lá atrás avançou, cobre agora mais ou menos 40% da população. Esse ponto de segunda onda importa porque no ano passado a retomada ela era mais homogênea, no sentido de que na primeira onda todo mundo caiu mais junto, com diferentes intensidades, claro, mas de uma forma muito simultânea. E aí, em outubro do ano passado, quando a gente conversou, estava todo mundo meio que se situando depois do choque. Alguns setores já bem, mas, no geral, a economia estava abaixo do pré-pandemia. Agora, é diferente porque a segunda onda ela não bateu de forma tão simétrica. Teve coisas como turismo, que voltaram para a estaca zero, enquanto outras ali, como, por exemplo, a maior parte da indústria, continuaram em recuperação. E aí, talvez, obviamente, passando por um pequeno soluço, mas com uma condição já mais favorável. Então, dá para dizer que você teve uma parte da economia que deixou para trás a crise em formato de V, ela já foi e voltou. E aí, essa, na verdade, parece a maior parte dos setores, enquanto tem uma parte que aguarda até ansiosamente essa retomada e vai começando a fazer esse movimento agora de forma mais clara, como, por exemplo, parte de bar e restaurante, que é dessa segunda turma, que a gente tende a ver crescimento ainda forte na metade da metade para frente desse ano, tá? Sobre vacinação, interessante que ainda tem muita incerteza, variante Delta é talvez o ponto de atenção mais recente, mas o otimismo das empresas a respeito desse ponto parece mais sóbrio agora, é mais fundamentado, porque você tem, de fato, uma perspectiva concreta de que a coisa vai se dissipar em breve. Tem a preocupação da terceira onda ainda, mas esse otimismo com vacina parece dominar. Uma outra coisa que eu destacaria, e que eu acho que é, na verdade, o pano de fundo dessa edição do relatório, ela passa por praticamente todos os setores, é pressão de custos, tá? Com uma diferença aqui, porque no fim do ano passado tinha muita escassez de matéria-prima, faltava insumo, produto mesmo, porque a produção parou, mas o consumo não. Enquanto agora é mais uma questão de preços que estão altos, mas tirando coisas pontuais, por exemplo, semicondutores, você tem uma situação que já está mais normalizada, estoques já mais recompostos, e aí as altas de preços tendendo a ficar mais suaves daqui para frente.
Bem legal. E pessoal, lembrando que a gente vai deixar o link aqui do relatório na descrição do episódio. E Zé, agora do lado de quem atende as grandes empresas aqui, você tem sentido uma mudança na demanda das companhias? Como você tem visto as empresas se movimentarem no mercado e como o banco tem apoiado os clientes nesse momento de retomada?
Legal, bacana. Acho que em linha aí até com o cenário traçado pelo Pedro, o que a gente tem visto são os clientes aproveitando as condições favoráveis no mercado de capitais de uma forma geral para alongar os seus passivos financeiros e melhorar aqui a robustez dos seus balanços levantando equity, seja para mitigar as perdas, né, que sofreram durante a pandemia, como foram os casos aí dos setores mais atingidos, bem como para ter mais espaço aqui de manobra para fazer investimentos e M&As. Eu retomei um pouquinho das minhas anotações aqui, um pouco antes da sua conversa, do papo que a gente teve lá em outubro do ano passado. E naquele momento eu falei que a gente estava vendo um mercado de capitais, tanto equity quanto dívida, funcionando surpreendentemente bem após o pico da crise do Covid, né? E que eu esperava um ano recorde, por exemplo, no mercado de capitais em equity, tá? E foi isso efetivamente que aconteceu, né, no ano passado, tá? 2020, só para dar um pouquinho mais de cor nisso, 2020 a gente encerrou o ano com mais de 120 bi de recursos levantados em cerca de 56 ofertas, sendo dessas 31 IPOs. Essa janela favorável, que obviamente teve, né, semanas mais voláteis aqui, inclusive essa última que a gente está vivendo aqui com dias de ups and downs, permanece desde então. E 2021, a gente ainda nem terminou o mês de julho aqui, a gente já atingiu a marca de mais de 100 bilhões de reais de equity levantado aqui por empresas brasileiras, em cerca de 51 ofertas, sendo dessas incríveis 34 IPOs. Nesse contexto aqui, o papel do banco, que foi muito um provedor de liquidez e suporte para as companhias, né, em um pedaço importante do ano passado, a gente discutia muito ali, né, o perfil da dívida naquele momento, eram dívidas que os clientes estavam levantando para um colchão efetivamente de liquidez, o cenário ainda era muito incerto e o banco efetivamente foi esse provedor em última instância aqui, os bancos de uma forma geral. O papel acho que volta a ser mais focado aqui para as grandes empresas especificamente em assessoria, em advisories aqui, em mercados de DCM, MCM, M&A, Project Finance, que acho que é outra coisa também muito bacana que tem, um mercado que tem se desenvolvido muito aí, né, no Brasil. E, obviamente, continuando a suportar os clientes com o balanço do banco, seja em operações, né, corriqueiras, como em deals estratégicos que, eventualmente, possam exigir aqui algum suporte de balanço do banco, né? A gente gosta aqui de dizer que o Itaú BBA é o banco do dia a dia, mas é o banco do dia a dia também, né? Então, acho que é nessa linha que a gente tem apoiado aqui os clientes.
Bem legal. Pedro, você comentou na sua primeira resposta que o impacto da pandemia acabou sendo homogêneo, né? Todo mundo teve um tombo ao mesmo tempo, mas a recuperação ela está sendo heterogênea, né? Eu queria que você, se você puder, ranquear quais setores já superaram a crise e quais ainda têm um caminho de recuperação para percorrer?
Boa, acho que a pergunta é super interessante, mas a tarefa é difícil, né? É difícil fazer uma comparação 100% direta ali entre setores. Então, vamos lá, em vez de fazer um ranking propriamente dito, eu acho que faz mais sentido a gente tentar separar alguns grandes setores em grupos. Num primeiro grupo, quem está mais lá em cima está indo bem, já está claramente acima dos níveis pré-pandemia, eu colocaria coisas aqui que primeiro vamos agrupar que tem certos fatores a ver entre si. Por exemplo, siderurgia, mineração, construção e materiais, que todos têm uma relação forte e têm ido, de fato, muito bem. Você também tem varejo com canais de e-commerce e agro, que são dois setores que não tem muita coisa entre si, mas que juntos puxam para cima um outro que está bombando, que é a logística. Você tem muita demanda tanto no transporte pesado como na logística que a gente chama ali do last mile, que é onde o produto comprado pela internet, por exemplo, vai até a porta do consumidor. Outra coisa que vem a reboque é embalagens, tanto por causa dessa compra remota quanto por delivery de comida. E tem um último nesse primeiro grupo aqui dos que estão mais fortes, que não é exatamente um setor, na verdade é uma coisa transversal na economia, mas que também vem muito bem, que é a parte de tecnologia. Você tem um apetite grande do investidor, você tem uma busca intensa dos incumbentes dos diferentes mercados ali por novas soluções. Então você tem tecnologia passando por tudo, é o aplicativo de comida, é a gestão hospitalar e tem as empresas tradicionais desse setor buscando botar para dentro de casa as inovações, e aí, independente de onde estejam essas techs, no geral, elas estão indo bem. Para não ficar a resposta muito longa, pensando aqui nos setores que estão no meio do caminho, vamos dar uma enxugada, comentar só alguns destaques que têm demanda aquecida e poderiam estar bem melhor se tivessem capacidade para aumentar a oferta, mas não estão conseguindo, tem gargalos. O primeiro, o negócio de locação de carros. No geral, ele está mais ou menos de volta no pré-pandemia, mas poderia estar além se as locadoras tivessem mais carros para alugar. Você tem um aluguel de turismo que ainda está fraco, mas o aluguel de frotas vai muito bem e se pudessem, elas colocariam mais carros nessa modalidade, mas elas não conseguem porque falta carro saindo das montadoras e aí isso afeta tanto a capacidade de expandir frota quanto de dar giro no negócio de seminovos, porque se a locadora vende no mercado secundário e não consegue comprar da montadora, ela acaba ficando com a frota menor, né? Um outro setor que tem gargalo importante é exatamente essa parte das montadoras em si. demanda muito aquecida, tem fila para comprar carro, os preços sobem, mas eles não conseguem colocar no mercado quantidades comparáveis com pré-pandemia porque falta semicondutor no mundo inteiro e aí eles não conseguem simplesmente produzir quanto gostariam, tá? Indo mais para baixo, na parte onde a pandemia ainda pega mais forte. Acho que tem alguns aqui que vem à mente. Transporte passageiros está melhorando, mas ainda sofre, seja no intermunicipal, seja interestadual ou nos voos. Bares, restaurantes, também começa a ver alívio, mas ainda tem uma convergência bem importante para ser feita, que a gente deve ver aqui ao longo dos próximos meses, principalmente no Sudeste, que é onde tem restrições mais fortes. E turismo já teve até algum alívio agora nas férias do meio de ano, mas ainda tem um bom espaço para andar, e eventos talvez seja a parte que ainda tem, vamos dizer, maiores dificuldades em função de restrições, tá? Amarrando tudo aqui, no geral, acho que dá para dizer que tem mais partes da economia acima ou próximas do pré-choque do que abaixo nesse momento. E aí os pontos de fraqueza estão concentrados ou na turma, que depende muito do isolamento ainda, ou onde você vê algum gargalo de oferta, que é uma coisa mais pontual.
Bem legal, boa notícia. Então, ver que a maior parte dos setores aí tem se recuperado. É, Zé, o Pedro comentou aqui como essa agenda tech, ela é transversal, né? E no episódio do ano passado, você também mencionou já que as companhias estavam super preocupadas com isso, estavam investindo muito em tecnologia justamente para continuarem competitivas e também atendendo os clientes. Agora que o pior da pandemia parece ter passado, o isolamento está próximo de acabar, qual é o principal desafio que você tem ouvido dos clientes e em que direção você tem visto as empresas investirem?
Legal. Acho que assim, realmente a agenda tech é um tema cross, né, para as organizações, conforme a gente falou no episódio do ano passado. Cada vez mais as grandes companhias buscam aqui mais agilidade, uma agenda de crescimento, acesso a novos mercados, enfim, novas tecnologias até para resolver problemas internos e ganhar mais competitividade. Tá? Meio que quase que se espelhando aqui nos modelos, né, das startups. Nesse cenário, a gente tem visto aqui no Brasil andar uma agenda que é mais comum no exterior, que é uma agenda associativa e de corporate venture capital, né? Então, acho que esse é um tema bacana que está super, super quente aí no momento. O outro tema que eu acho que ficou muito quente, até mesmo no contexto da pandemia, foi o tema de ESG, né? Então, essa é uma agenda que evoluiu de forma importante no contexto aí da pandemia. A gente tipicamente fala que tudo tem um lado bom, né? Eu acho que no caso da Covid, certamente, né, pela natureza e pelas proporções, isso realmente não se aplica. Acho que foi uma tragédia muito grande, acho muito triste. Mas seria um desperdício a gente não aprender algo com essa crise. E eu espero que essa agenda ESG avance de forma muito acelerada nos próximos meses, até no contexto aí, por exemplo, da COP, né, 26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, aqui em novembro, porque, assim, obviamente, esse problema da Covid foi um problema de saúde muito importante. Ele é rápido, né, da forma que ele atingiu a gente. E graças a Deus a gente teve uma solução aqui. Acho que a ciência teve um papel fundamental aqui. Mas se você pegar, por exemplo, o problema do clima, ele certamente, acho que a gente vai sentir ele, né? Tá sentindo ele de uma forma mais lenta, mas certamente ele é mais difícil de revertê-lo, né? Então, acho que esse é um tema que acho que ganhou muita visibilidade aí, ou teve a sua agenda também acelerada aqui no contexto da pandemia. E eu acho que até nesse contexto aqui, o banco tem desenvolvido um papel bacana. Acho que tem empresas brasileiras aqui de referências nesse assunto aqui, e que tem acessado, inclusive se beneficiado aqui em termos do custo de capital aqui, acessando o mercado de dívida, por exemplo, através do que a gente chama lá do Sustainability Linked Bonds ou debentures aqui, que são emissões que você não tem um carimbo específico, né, para o uso do dinheiro, mas que elas se comprometem com alguns KPIs, né, com algumas métricas que, se atingido, se atingidos, a companhia tem um benefício na sua taxa de captação. Tá? Então, isso é mais comum no mercado externo. Então, a gente já trabalhou aí em emissões recentes de Suzano, Klabin, Movida, Natura, só para citar algumas. No mercado local, ele é menos usual, E aí, nesse contexto aqui, o Itaú BBA tem desempenhado, na minha opinião, um papel importante para incentivar esse mercado, tendo feito aqui operações relevantes, tais como Rumo e TIM, só para citar dois exemplos, que geram redução na taxa da emissão da dívida da companhia, mediante o atingimento de determinadas métricas, tais como redução de CO2, maior uso de energia renovável na matriz dessas companhias. E eu tenho visto aqui que alguns investidores, né, institucionais já têm criado fundos de família ESG, e eu acho que é uma questão de tempo aqui para que eles também participem mais ativamente nesse mercado aqui, na minha visão.
Bem legal, esse já é um assunto também transversal aí que tem evoluído muito, muito legal que o banco tem conseguido apoiar tantas empresas para evoluírem nesse sentido. Pedro, falando um pouco agora do cenário macro, você traz um ponto bem interessante no relatório sobre como a taxa de juros mais alta acaba impactando as companhias de formas diferentes. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e que também desse um panorama geral aqui do nosso cenário macro.
Legal. Essa coisa do juros subindo é um ponto interessante mesmo, porque perguntando para as empresas menores, essa alta da Selic indo ali da mínima dos 2% para 6,5%, que é o que a gente espera para o fim do ano, é uma coisa que muitas vezes para eles parece relativamente pequena. Primeiro porque 6,5% ainda é historicamente baixo, né? O Brasil está acostumado com juros mais altos, pensando com a cabeça aqui dos últimos anos. E segundo porque para essas companhias, 4,5% de juros é algo que não muda tanto, dado que tipicamente elas têm um risco de crédito maior, elas pagam taxas mais altas, então a sensibilidade à taxa Selic em si não parece tão grande. Inclusive que o juro para ela lá atrás não caiu tanto quando o BC estava cortando, exatamente por uma questão, inclusive, de risco, e acaba subindo um pouco, talvez, menos agora também. Para a empresa grande, a história é diferente, porque as taxas são bem mais sensíveis, né? A Selic, ao CDI, as captações que elas fazem, principalmente no caso de quem acessa mercado de capitais, onde a coisa é muito mais online. É bem diferente também o caso de quem trabalha com muito recurso de terceiros, por exemplo, o segmento agro, onde o capital de giro ele é super importante, porque no final só vai entrar receita ali no fim de cada safra. E aí, para esse meio de caminho, onde o capital de giro fica mais caro, essa Selic mais alta, ela acaba batendo de uma forma forte, tá? Se a gente falar do panorama macro, lógica que eu acho que vai muito em linha do que está colocado no relatório, a gente já colocou que é, de fato, uma economia que vai voltando à normalidade. Então, é um PIB que deve vir forte nessa segunda metade de ano por convergência de quem ficou para trás, basicamente serviços a essa altura, né? E com isso, o crescimento total em 2021 ele deve ser forte mesmo. A gente projeta na casa dos 6%, mais precisamente aqui 5,8%. Para o ano que vem, no entanto, a crise passa, o formato de V passa, o Brasil volta para uma certa normalidade, é o que a gente tem traçado nesse momento. E o normal por aqui é crescer a uma taxa perto dos 2%. Para sustentar um ritmo mais forte, a gente precisaria ver uma pauta mais ampla de reformas saindo do papel. Então, você tem essa desaceleração do crescimento, meio que para a velocidade de cruzeiro no Brasil. Tem o juro subindo, mais ou menos para o ponto neutro, que ajuda nessa direção. Tem menos estímulo do governo, tem uma economia global que já vai ajudar menos também. Se a gente fala de outra coisa afetada por juros, a gente enxerga uma taxa de câmbio, que apesar da volatilidade recente, acho que tem muito a ver com a variante Delta, esses movimentos mais recentes de aversão a risco no mundo. A lógica aqui é que a gente deve ver o real ganhando força até o fim do ano, fechando perto de 4,75 por dólar. Isso aqui, à medida que os riscos diminuem, a vacinação andando, a economia recuperando, a taxa de retorno no Brasil sobe, né, o juro subindo, e aí já no ano que vem, a gente tem uma lógica um pouco diferente. A perspectiva é que, com juros se aproximando de subir nos Estados Unidos, a taxa deve voltar a subir um pouco aqui, projeção R$5,10 por dólar no fim do ano, e certamente com volatilidade no meio do caminho, porque é ano de eleição. Inflação ainda preocupa, principalmente aqui você tem uma questão de deterioração das expectativas. Então, quando a expectativa piora, isso começa a afetar o preço hoje, porque eu acho que se vai subir lá na frente, eu já me antecipo. Mas, na verdade, o que a gente está enxergando é que essa inflação parece estar fazendo pico agora, no meio do ano. Na verdade, o IGP já deve ter feito uma máxima em 37% em maio. E o IPCA vai dobrar a esquina agora, provavelmente em julho, perto dos 9%, super salgado. Mas com câmbio e commodities cedendo, tendência é ver alívio para níveis já mais baixos no fim desse ano e mais normais também no ano que vem. A gente projeta IPCA perto de 6% em dezembro e em 3,7% em dezembro de 2022.
Entendi. Zé, para a gente fechar aqui, o Pedro comentou que inflação é uma preocupação, uma piada. E eu queria entender com você quais outros riscos você tem ouvido nas interações que você tem com as companhias e que perspectivas você traça aí para o restante de 2021.
Legal, Vitor. Eu acho que tem um ponto que, só para pegar um gancho aí até no que o Pedro falou no último comentário dele, a questão dos juros baixos no Brasil também durante grande parte desse período da crise. Eu acho que esse 6,5 ainda, né, para patamar histórico pode ser considerado baixo aqui no Brasil. Um fator que foi muito importante aqui na ajuda até na recuperação aqui das companhias, né? Você efetivamente se financiar, principalmente as grandes empresas aqui nesse patamar mais apertado aqui, né, de juros ou mais num nível mais, digamos assim, confortável, acho que ele foi bem importante, tá? E aí, em termos de, acho que de pontos de atenção, a monitorar os maiores riscos aqui, acho que o Pedro acabou cobrindo um pouco deles aqui, mas certamente tem essa questão aqui das novas cepas, né, mais contagiosas, e eventualmente, né, temos que monitorar aqui a questão da eficácia das vacinas. Acho que a Delta aí, que trouxe aí uma volatilidade grande no mercado nos últimos dias, já representa aí mais de 80% dos novos casos nos Estados Unidos, e pela última estimativa que eu vi aqui já estava presente em mais de 10 estados brasileiros. Então acho que é um ponto, obviamente, para monitorar. A questão, acho que de racionamento, acho que é um tema também para monitorar, né? O país diversificou bastante a sua matriz energética desde o racionamento de 2001, mas certamente é um ponto de atenção. O que a gente tem visto aqui é um uso cada vez mais intensivo de térmicas, né? Tipicamente eles representam perto de 20% a 25% da geração brasileira, e ele já está rodando aí acima de 35%, ou perto de 35% aqui, exatamente para que a gente possa salvar um pouco, né, os reservatórios. E isso acaba tocando exatamente no tema de inflação, né? Em junho, salvo engano, o Pedro pode até me confirmar aqui, mas a energia elétrica foi o item, se não me engano, ou um dos itens que mais pressionou efetivamente a inflação. E aí isso, obviamente, né, respinga aqui em juros, né? Então, de novo, vai ter esse incremento aqui na taxa de juros. E aí, por fim, até antecipando, porque as empresas efetivamente trabalham com um cenário, né, mais longo, né, eu acho que a gente começa a entrar aqui no radar, efetivamente, eleição do ano que vem. Tipicamente, no Brasil, é um momento, né, é um ano que gera mais volatilidade. Então, o que a gente até tem recomendado para as companhias, até mesmo considerando que o mercado está muito receptivo agora, para que as companhias aproveitem e evitem grandes necessidades de captação ou refinanciamentos, liability management aqui, ao longo do ano que vem. Então, acho que esses são os principais pontos.
Boa, dando um pitaco aqui sobre o ponto de energia, de fato é algo importante para se mapear e realmente tem pressionado a inflação. O pico do IPCA, por exemplo, agora em julho, ele vai se dar por causa da bandeira vermelha 2 ficando mais cara, né? Isso é uma forma de, entre outras coisas, sinalizar para o consumidor que ele tem que tirar mais o pé do consumo. Essa bandeira vermelha 2 deve ficar com a gente pelo menos até novembro desse ano, por causa das condições hídricas. E aí em novembro, supondo que volte a chover, novembro é o início da estação chuvosa, o normal é que volte, a condição de geração melhora e a gente enxerga espaço para a bandeira ir de vermelha 1, vermelha 2 para vermelha 1. Se não vira, aí essa inflação que eu tinha falado para o meio do ano, que é perto de 6%, ela acaba ficando mais para perto de 6,5%, mas essa é mais ou menos a janela. O risco de racionamento em si para o curtíssimo prazo, vamos dizer, os próximos meses, nos parece pequeno, porque o Brasil tem o suficiente de térmicas para usar. E aí, se na próxima estação chuvosa não vier água, de fato, que a gente vai ter um problema, mas olhando para o padrão histórico, você precisaria de uma surpresa, um desvio tão grande da normalidade que a probabilidade disso acontecer aos olhos de hoje, ela parece ser ali da casa dos 5% até um pouco abaixo.
Boa, pessoal. Bom, queria agradecer de novo aqui a presença do Zé e do Pedro no episódio de hoje.
Obrigado você, Vitor. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Pedro, bom estar com você aí de novo.
Obrigado, Rudy. Obrigado, Vitor. Sempre um prazer e até a próxima.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!